Você está ouvindo o Biblecast, o podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor José Flores Lula, do Parque Alvorada, em Guarulhos.
E eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada. Muito bem, e Biblecast especial, estamos aí, Biblecast número 29, olha, Júlio. E o tema deste Biblecast é um tema especial. Pela primeira vez vamos fazer um Biblecast desse, iniciando uma nova série que se chama Série Filmes. Nessa série nós iremos conversar, né, analisar, discutir um filme. Mas a ideia aqui não é enaltecer a cultura pop. Não pense que nós estamos aqui para ficar falando dos filmes que a gente achou legal. Nós estamos aqui para falar de filmes que têm um propósito, têm um objetivo, ou que, de alguma maneira, contribuam para o reino de Deus. Certo?
E por isso, para estrear a nossa série...
Ninguém melhor do que...
Do quê?
Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa.
De C.S. Lewis.
Exatamente.
Só pra lembrar, nós já fizemos um Biblecast cujo título era o nome de um filme. Mas era o título.
Título, exatamente.
Uma alusão.
A Vila, né?
Vila, é.
E a gente começou, na introdução, falou sobre o filme e tal. Fizemos uma análise rápida. Mas a gente quer se demorar mais em alguns filmes que realmente valem a pena a gente parar pra falar sobre eles.
E neste caso, eu acho que As Crônicas de Nárnia é um bom começo pra essa nossa série de filmes. Nada mais contemporâneo que As Crônicas de Nárnia.
Isso, talvez você já tenha visto já As Crônicas de Nárnia. Se você já viu, não se preocupe, nós vamos passar aqui por pontos que podem ter passado despercebido, ou que você percebeu, mas não entendeu, ou chegou a entender. Se você nunca assistiu Crônicas de Nárnia, recomendo que você assista o filme. Se você não assistiu, a gente vai colocar alguns trechos do filme aqui, mas será interessante você assistir.
Ah, então um detalhe. E se você não assistiu, esse Biblecast contém...
Spoilers. É verdade. Significa que existem coisas que nós vamos falar aqui. Nós vamos contar o final do filme. Então, se você não viu, você já
e
sabe.
E quer ver? Assiste primeiro, depois o Biblecast.
Talvez queiram cobrir as orelhas.
Eu sei que nesse momento já tem um monte de gente perguntando: Crônicas de Nárnia? Esses pastores estão malucos. O Leão, A Feiticeira?
É.
Mas, que história é essa? Aquele filme do capeta? Cheio de, de bicho com chifre?
Será que estão falando isso?
Ah, eu acho que tem gente que tá falando. Tem gente que não tá. Tem gente que tá.
É verdade.
Não é? Porque tem os bichos de chifre, tem os centauros, né? Metade humana.
Ainda mais porque o filme é da Disney.
Nossa, o filme é da Disney.
É.
Agora, essa foi a gota d'água. A gota serena.
Foi a gota d'água.
O filme é da Disney.
Algumas pessoas, Disney é sinônimo de inferno.
Exatamente. E no entanto...
Eu não quero entrar no mérito da questão.
No entanto, a Disney lança As Crônicas de Nárnia, que, na verdade, surge, Júnior, da ideia de fazer frente com Harry Potter, né? Todo mundo sabe que Harry Potter fez muito sucesso, é uma história fantástica, uma história de ficção, uma história de Terra-média também. Não é tanto de Terra-média, mas tem tipos da Terra-média. E aí, Harry Potter fazendo muito sucesso, a Disney precisava lançar alguma coisa à altura pra fazer frente. E Harry Potter são 7 livros, se eu não me engano. Eu não sei, eu posso estar enganado. E... As Crônicas de Nárnia também são 7 livros. Então eles escolheram 3 livros, 3 filmes, 3 histórias principais para fazer 3 filmes, para ver o que iria acontecer. Se desse público, eles continuariam, né? Então nós estamos aí, o lançamento do terceiro Crônica de Nárnia sai agora em dezembro, parece, no Brasil. E o primeiro foi lançado já 3 anos atrás, que é o que a gente vai comentar aqui, que é O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa.
Isso mesmo. Pra você que tá assustado com a Disney, saiba, você vai saber várias coisas. Primeiro que As Crônicas de Nárnia, tá além da Disney. foi a Disney que criou a história.
Isso.
A história vem antes, né? Eles apenas filmaram a história.
Inclusive já existe a história, tem desenho animado lá feito pela Inglaterra, mas é uma coisa bem antiga, né? Então assim, o livro vem antes, existem as crônicas de Narnia são muito anteriores à decisão da Disney de fazer o filme.
E se você não gosta da Disney, saiba que Deus, se ele usou um jumento, ele usa o que ele bem entender.
Exatamente. Ele usou Balaão também, né?
Ele usa o que ele quiser.
Muito
só
bem.
Pra você saber.
Quem escreveu as Crônicas de Nárnia, Júnior?
Quem escreveu as Crônicas de Nárnia foi nada menos que Clive Stephen Lee, conhecido como C.S. Lewis. Quem era C.S. Lewis?
C.S. Lewis foi um famoso autor, escritor e crítico literário irlandês. Ocupava uma das cadeiras de Oxford como professor. E ele nasceu em Belfast. No começo da sua... contando rapidamente a sua história. O C.S. Lewis, ele merece um Biblecast só pra ele, né?
Exatamente.
Quem não conhece, quem nunca ouviu falar em C.S. Lewis, graças até Deus que veio esse Crônicas de Nárnia pro Brasil, que aí ele se popularizou no Brasil. Praticamente ninguém conhecia ele aqui também, né? E ele é um dos escritores cristãos mais conhecidos pela sua apologética cristã. Ele defendia o cristianismo de uma maneira, assim, extraordinária. Grandes homens, grandes cientistas se converteram ao cristianismo pelo modo como ele escreveu, como ele analisava as coisas. Ele era um ateu. Na verdade, ele nasce numa família cristã, a mãe dele morre, ele se decepciona, vira um ateu. E aí ele se reconverte ao cristianismo depois de já ser crítico literário, que ele passa a querer analisar a Bíblia. Ele fala, vamos ver esse livro aí, vamos ver o que tem aqui mesmo. E ele analisa a Bíblia e ele se converte de uma maneira extraordinária, a ponto de ser um dos grandes conversores da nossa era, porque escreveu grandes livros como o que a gente já anunciou aqui, Cristianismo Puro e Simples, né?
Conversores? O que seria conversores?
Ah, porque ele causou muitas conversões, foi isso que eu quis dizer.
Ah, tá. Eu imaginei.
Um dos grandes conversores elétricos, você pensou?
Conversores e propagadores do evangelho, né?
Isso, pregadores e etc.
Pregadores.
Muitos livros interessantes, uma pessoa de pensamento muito profundo. E ele, Júnior, ele fazia parte dos Inklings. Sabe quem são os Inklings?
Quem são os Inklings? São os Chipwinkies?
Não. São um grupo de amigos, escritores, que eram professores de Oxford. Eles, entre eles, além de C.S. Lewis, estava J.R.R. Tolkien.
Olha, eu ia falar disso. Ele era amigo do Tolkien?
Ele era muito amigo do Tolkien.
E quem era Tolkien? Tolkien foi quem escreveu O Senhor dos Anéis.
Exatamente.
Outro sucesso do cinema.
E da literatura, porque na Inglaterra, depois da Bíblia, o segundo livro mais vendido é O Senhor dos Anéis.
Olha aí.
E O Senhor dos Anéis, então... muita gente também reputa como sendo uma história do diabo. Você tem que lembrar uma coisa, gente. A história foi escrita de um jeito e ela é retratada no cinema de outro. O cara que retrata no cinema, ele retrata do jeito que ele quer. Então você vai ver bichos e monstros desenhados de maneira grotesca. Quem fez esse desenho não foi o autor do livro. Foi a imaginação do diretor, da produção, que são pessoas seculares que pensam em monstros daquela maneira. Então assim, Senhor dos Anéis, ele não tem nenhum... A ideia do Senhor dos Anéis é outra que não tem nada a ver com Crônicas de Nárnia. Mas é importante dizer que são amigos, são autores que conversavam juntos até de madrugada, andando pelas alamedas de Oxford. Tolkien, ele foi muito amigo de Lewis, eles conversavam juntos, andavam juntos, etc. Faziam parte desse
mesmo. E você falou que ele andava nas alamedas. Você sabe que
andar
nas alamedas deu origem ao Biblecast.
Exatamente, foi o mesmo hábito que C.S. Lewis tinha com Tolkien que deu origem ao Biblecast. Exatamente.
Seria o método peripatético.
Peripatético.
O método peripatético, para quem não sabe, é o método de Aristóteles ensinar seus alunos. Ele andava pelos caminhos e ia ensinando. Olha.
É isso aí. Dessa mesma maneira, eles faziam, né? Só que antes disso, Júnior, eu esqueci de pular uma parte importante. O C.S. Lewis, ele serviu na Primeira Guerra Mundial. Ele estava lá na Primeira Guerra Mundial. Então ele viu como que eram as atrocidades da guerra. Por isso que quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, que é exatamente no período que ele escreve o livro, na verdade ele escreve o livro depois da Segunda Guerra Mundial, né? Mas ele começa a história retratando a Segunda Guerra Mundial. Por isso, quando você assiste o filme, a história já começa com os meninos fugindo de bombardeios. Então, assim, na vida real, na Segunda Guerra Mundial, ele abrigou 4 meninos na casa dele, sabia? Exatamente como na história. Isso. E aí, é importante, antes da gente começar a mexer no filme, a falar do filme, é importante a gente lembrar, Júnior, de uma coisa. Por que que tem tipos esquisitos no filme? Tipo, fauno, que é perna de bode e corpo de gente. Centauro, corpo de cavalo e corpo de gente.
Sabe que C.S. Lewis, ele era versado na literatura medieval, né?
Isso. E, além dele ser versado na literatura medieval, o C.S. Lewis estava usando a linguagem de ficção da época. Porque, assim, em cada época existe uma linguagem de ficção diferente. Por isso existe a mitologia grega, porque naquela época a ficção era daquele jeito. Existe. Era até misturado com verdade, né? Ficção, para ser ficção, tinha que fingir que era verdade. Então, os antigos historiadores, eles escrevem: eu estive lá, eu fui lá, enquanto eles nunca tinham ido, entendeu? Eles só ouviram falar. Então, a própria mitologia é contada em tom de verdade. Isso era a ficção da época. Então, na época de C.S. Lewis e de Tolkien, por isso que eles usam os mesmos tipos, os mesmos bichos, a mesma terra, mais ou menos, assim. A terra de Lewis é Nárnia. Mas é um estilo Terra Média, né? Porque tem os tipos.
Os Senhor dos Anéis, né?
Isso, exatamente. Então, assim, esse.
Nossa, era... Eles eram os amigos, então conversavam, né?
É isso, eles conversavam. Mas, assim, Júnior, não se pensava em ficção naquela época de outra maneira. Por exemplo, hoje em dia, ficção tem que ser científica. Se eu for fazer montar uma história que não existe, ela precisa ser científica. Então, por exemplo, se eu vou falar de mutantes, de super-heróis, de Marvel, eu preciso dar uma explicação para cada super-herói. Tal coisa aconteceu com
ele. O poder dele. Ele realmente existe.
Isso, por quê? Porque mudou o DNA, porque tal coisa alterou o DNA dele, etc. Eu tenho que dar uma explicação científica. Se eu quero contar a história de um extraterrestre, eu tenho que montar, que é uma história de ficção. Preciso montar com base científica. Tudo tem que ter base científica. Até história de terror hoje. Você vai contar a história de zumbi, você tem que falar que tem um vírus que foi criado em laboratório, que transforma as pessoas em mortos-vivos, entendeu? Então, hoje a ficção, ela é científica. Matrix é ficção. O objetivo do Matrix é filosofia, mas é que tipo de ficção? É ficção científica. Porque você, hoje, não engole outra coisa.
Se não for científico.
Isso porque a ciência é a verdade do nosso tempo. Lembra que a mentira, ela tem que sempre parecer com a verdade. Por isso a mitologia era assim. Então, o que é verdade para nós hoje? No ponto de vista do nosso modernismo, pós-modernismo, hoje em dia as pessoas entendem ciência como verdade. Então, toda vez que eu for contar uma mentira, eu preciso fazê-la parecer com a verdade. Então, eu preciso colocar a ciência. Então, a ficção, ela é científica. No tempo de C.S. Lewis e Tolkien, a ficção era ainda medieval. Por isso eles usam os tipos medievais. A imaginação do período medieval, da Terra-média. Porque era assim que se imaginava um mundo diferente, uma fantasia, uma ficção. Então ele usa esses tipos, o fauno, o centauro, esses bichos que falam. Não porque ele é feiticeiro, porque ele tem alguma coisa com o diabo. Não, é porque é assim que se imagina uma história fantasia. Não tem outro jeito de imaginar na época dele. Então ele faz uso daquela ferramenta que ele tem em mãos.
E Diego, olha só que coisa interessante. Já que você falou isso, da ficção na época, eu uso, quando eu estou dando estudos bíblicos, não é? Quando eu vou falar sobre Apocalipse, eu dou o exemplo das Crônicas de Nárnia como literatura apocalíptica. Você sabe que João, quando escreveu o Apocalipse, ele usou símbolos para querer contar outra coisa, né? Tipos para querer dizer outra coisa, símbolos, não é?
Isso.
Do Apocalipse. E as Crônicas de Nárnia também. C.S. Lewis, ele queria pregar o Evangelho de modo que as pessoas não percebessem de cara que ele estava falando do Evangelho.
Isso.
Então ele usou símbolos, tipos, assim como João fez no Apocalipse. Ou seja, no Apocalipse, um dragão, ele significa outra coisa. Monstro, ele quer dizer outra coisa. Nas Crônicas de Nárnia também. O leão quer dizer uma coisa, a feiticeira quer dizer outra coisa, e assim sucessivamente.
Exatamente, porque C.S. Lewis pensou assim: eu vou contar a história do Evangelho do jeito que está escrito na Bíblia e tal. As crianças não vão se interessar. Ele queria falar com as crianças. Então ele falou assim: eu vou montar uma história, uma ficção, uma história fantasia, que elas se interessem, e dentro dela eu vou colocar todo o Evangelho. Então, isso é as Crônicas de Nárnia.
Então veja só. que esse livro tem uma ideia genial. E você, às vezes, por preconceito, olha para as Crônicas de Nárnia, nem assiste, e você já acha que não é de Deus.
Exatamente.
Sendo que o objetivo foi outro. O objetivo foi exatamente outro.
Exatamente, Júnior. A ideia dele era pregar, olha só. E a gente, por preconceito, às vezes não percebe essas coisas, né?
Como é da Disney, você já nem quer saber.
É, exatamente.
Nem quer saber.
E aí você vê, por exemplo, a primeira história se chama O Sobrinho do Mago, porque O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa é a segunda história, mas foi o primeiro livro a ser escrito, embora seja segundo na cronologia, mas foi o primeiro livro a ser escrito. Mas aí, depois ele escreveu, mais tarde ele escreveu O Sobrinho do Mago, que acontece antes do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Olha só, aí você vê O Sobrinho do Mago. Aí você já pensa, esse negócio é do Paulo Coelho, eu não vou ler.
Não vou ler.
Mas O Sobrinho do Mago nada mais é do que a história da criação, João.
Olha aí.
Ele conta grandes momentos da era cristã nessas fantasias. Então lá está a criação no Sobrinho do Mago, o momento em que o mundo é criado, a árvore do bem e do mal, o Satanás seduzindo o ser humano. Tá tudo lá em forma de história fantástica. Aí ele continua com várias outras crônicas, que a gente não vai adentrar aqui ao tema, mas só pra você ter uma ideia, Júnior, assim como o primeiro, O Sobrinho do Mago, é sobre a criação, o último, adivinha sobre o que que é? Olha o título, A Última Batalha.
Opa!
Então,
parece um filme nosso.
Hã?
Parece um filme nosso.
Exatamente. Então, assim,
eu não quero falar sobre um filme nosso.
Não, não fala. Para, Júnior. Não vamos comentar o filme nosso.
Não, não.
Nós não vamos, nunca faremos um Biblecast sobre o filme nosso, se é que você nos entende. Então, ele escreve com essa ideia mesmo de passar para as crianças o que, que é o Evangelho.
Agora, Diego, quer dizer que ele está pregando o Evangelho?
É isso.
E eu vou dizer para você, quando você prega o Evangelho, você tem que passar a mensagem de modo que essa mensagem chegue na outra pessoa.
Isso, o mais importante é que é o que está sendo compreendido e não o que está sendo dito.
É, então para você atingir um público determinado, você tem que dar um jeito. E foi o que C.S. Lewis fez para atingir o público dele. Lembra que ele estava na Universidade de Oxford? Ele ia falar de Deus.
É. Mas teve
que fazer o quê? Pegar a Bíblia e ir lá no pátio da universidade e falar, gente, Jesus está voltando.
Assim como Tolkien vendeu muito com uma fantasia chamada Senhor dos Anéis, ele pensou, ué, vamos fazer isso para a honra e glória de Deus.
Vamos pregar o Evangelho. Exato. Então, olha só, você pode pregar o Evangelho de tudo quanto é jeito, usando o seu talento. O C.S. Lewis usou o talento dele, que era para a literatura. E ele escreveu as Crônicas de Nárnia. Não sei, talvez você possa pintar, você faz grafite na parede, faz de Jesus. Usa aí o seu talento para a causa do Evangelho.
Exatamente.
Porque eu, por exemplo, não consigo alcançar todas as pessoas. Mas você que está ouvindo aí, você tem um talento que você alcança grupos de pessoas que eu, pastor Diego, a gente não alcança.
É verdade.
Por exemplo, eu não alcançaria as pessoas que crescem lindas ou tão só, porque eu acho que eu não consigo escrever as coisas de nada. Acho não, eu tenho certeza.
Você sabe, Júnior, que eu passei as Crônicas de Nárnia na minha igreja aqui, fiz um programa à noite,
uhum.
E eu passei e fui parando o filme falando o que a gente vai fazer hoje aqui no Biblecast.
Certo.
E as criancinhas que assistiam, elas vinham falar comigo o que, que elas estavam entendendo dos símbolos e elas acertavam tudo, meu. Teve uma hora lá que eu peguei o microfone.
Criancinhas.
As criancinhas, eu peguei o microfone, chamei a criancinha e falei, o que, que você entendeu dessa cena? Aí ela foi falando exatamente o que, que era. Aí eu falei, tá vendo, gente? Funciona, dá certo, as crianças estão entendendo. E muita gente assistiu Crônicas de Nárnia e viu algumas referências ao Evangelho e pensou que era só a Disney querendo usar a Bíblia pra fazer sucesso. Ah, olha só, olha aí, imitando a Bíblia. É, mas acontece...
Só pra você saber, já que você citou a Disney, não quer dizer que Deus é maior que a Disney.
Não quer dizer o quê?
Que Deus é maior que a Disney.
Ah, certo.
Deus, ele usa o que ele quiser, como eu já falei aqui.
O filme começa, como a gente falou, com uma cena de guerra, né? Uma família fugindo do bombardeio na sua cidade.
E olha só, e eu não sabia que C.S. Lewis tinha participado da guerra, e por isso essa influência aí.
Exatamente. E aí ele as crianças fugindo, né? Aí logo no começo você já começa a perceber a personalidade de cada um dos personagens. Eu quero lembrar vocês que duas coisas. Primeiro, C.S. Lewis, ele é um crítico literário que conhecia vários idiomas, e ele, cada palavra que ele usa tem um sentido. O nome dos personagens tem uma explicação.
Ah, vamos lá então. Isso é muito interessante. Vamos lá. Veja a influência bíblica de Lewis. Como você sabe que os nomes bíblicos eram dados segundo o significado.
Exatamente.
Nomes da Bíblia são umas curiosidades aí de nomes bíblicos. Sabe que Pérez quer dizer fenda. Por que uma mãe colocaria o nome de fenda no filho?
Qual o nome? Pérez.
Pérez.
Por quê?
Porque o parto deve ter sido terrível. Então foi por isso.
Foi por isso mesmo.
Foi por isso. Então o nome que a mãe dava pro filho tinha algum significado, alguma coisa que ela queria, algum desejo do futuro, né? Daniel, Deus é meu juiz. Os nomes pregavam o evangelho da Bíblia, né? Ou ela colocava o nome de animal, né? Caleb, quer dizer cachorro, porque ela via alguma característica do animal, né? Uma característica boa. E assim eram dados os nomes na Bíblia.
E então o Lewis faz a mesma coisa com o nome de todo mundo, com os nomes dos lugares. Na medida que a gente for falando, eu vou citando. Por exemplo, Edmundo, logo de cara, você percebe que ele é o egoísta da turma.
Exatamente.
Ele quer só pra ele, ele pensa só nele. Logo de cara já tem uma cena em que ele volta pra pegar, põe a vida da família em risco. Ele põe a família dele em risco pra pegar a foto do pai dele lá. E aí o próprio Pedro fala: meu, você pôs a nossa vida em risco. Então ele é o egoísta. E o nome dele é Edmundo.
Como é que é?
Edmundo, ele representa o ser humano, o secular.
Você tá falando sério?
Tô.
Vai.
Por quê?
Vai.
Ah, você acha que não?
Porque foi em português, meu. O cara não era.
Não, mas ele era linguista. Aí que tá. Obrigado.
Vai, vai, então me ajuda.
Vamos lá.
Vamos lá. Eu conter o meu lado cético. Você sabe que eu tenho um lado cético.
Deixa eu contar. Vamos lá. O nome Edmundo tem referência mais no português do que no inglês, né? Porque em inglês fica Edmund, certo?
Edward, o nome dele.
Acontece que C.S. Lewis, ele é um crítico literário e conhece muitas línguas, então ele faz uma mistura de línguas. Por exemplo, o leão se chama Aslan, que é leão em árabe.
Oh,
a feiticeira se chama Jade, que quer dizer bruxa em persa. Então ele tá fazendo ele usa várias línguas pra montar os nomes, entendeu? Não é uma língua só. Então quando ele usa Edmundo, sim, o americano ele não lê, o inglês não vai ler de mundo e entender a referência ao mundo, a secularização, a pessoa que vive neste século, né? A Bíblia fala: não vos conformeis com este século, com este mundo. Século e mundo é a mesma palavra, gente. Século é mundo em grego. Então, ele tá fazendo essa referência, o homem no mundo. Edmundo é o ser humano.
É o mundano,
exatamente, mundano. Então, você já vai percebendo aí a característica dos personagens. Aí a história vai rolando, eles vão pra casa.
Você tem que falar dos outros personagens.
Calma, na hora certa.
Não, eu quero agora.
Ah, mas agora vai perder a graça, porque eu não mostrei o que eles fizeram.
Tô curioso.
Vamos um por um. Deixa eu.
Tá bom.
Vem comigo. E a história se passa que eles vão pra casa de um senhor, né? E aí os quatro estão juntos lá nessa casa. Como é que resolve, então, brincar de pique-esconde?
Pique-esconde.
Pique-esconde, que na Inglaterra...
Em São Paulo a gente fala esconde-esconde.
Em São Paulo esconde-esconde?
É.
Olha aí, ó. Em inglês...
Como é esconde-esconde? Como é esconde-esconde no seu estado?
Como é? Olha para nós. E aí, a Lucy. Lucy, você acha que significa o quê, João?
Lucy significa... Lucy?
Tô
indo bem, hein?
Tô indo bem. Então, Lucy, que é...
Só lembrando, Lucy é pequenininha?
É pequenininha.
Olha aí.
Representa a luz. Ela acha um guarda-roupa de madeira velho lá no quarto, empoeirado. Parece uma Bíblia? Parece? E ela revela o guarda-roupa. Por isso que ela se chama Lucy.
Ela que descobre.
Ela que puxa o véu que tá cobrindo o guarda-roupa.
Você sabe que a palavra revelação quer dizer retirar o véu.
Exatamente.
Iluminar.
A Lucy faz exatamente isso. Ela retira o véu. Ela acha o guarda-roupa. Se você olhar no filme, o guarda-roupa tem uma árvore desenhada, entalhada, no próprio...
Na porta.
Na própria porta, né? E ela abre a porta do guarda-roupa e entra no guarda-roupa. E quando ela entra, ela descobre o mundo maravilhoso. Ela cai na neve e descobre o mundo maravilhoso de Nárnia. Quando ela descobre o mundo, o que que a luz faz quando ela acha a verdade? Ela ilumina. A luz ilumina. Então, a luz, se ela descobre a verdade, o que que ela faz? Ela guarda pra ela?
Ela conta. E ela conta e ninguém acredita.
Exatamente.
Ah, veja isso.
Ela vai lá e conta, a gente descobriu um mundo assim, assado, Nárnia, e ninguém acredita. A verdade, ela é tratada dessa maneira. Ela...
Ninguém acredita.
Ninguém acredita. E a Lucy, então, fica desacreditada, né? Até que um dia...
Não, sabe que o primeiro a descobrir também é o tal do Edmundinho.
Ah, o Edmundo também descobre... Descobre.
E o Edmundinho, ele esconde a verdade.
Isso.
Olha que peste.
Exatamente.
Ela vem feliz, porque agora o irmão dela viu também, e o camarada não diz que não, diz que é coisa da cabeça dela.
Só um detalhe, sabe aquela cena, a primeira cena que Lucy entra em Nárnia e aparece já o Fauno com um guarda-chuva no meio e um poste de luz do lado?
Uhum.
Aquela imagem, aquela cena, C.S. Lewis imaginou quando tinha 16 anos de idade. Foi a primeira cena de Nárnia que ele criou na mente.
Amei.
Só foi escrever depois em 1950 que ele escreveu.
Já pensou que legal você pegar suas imaginações infantis e transformá-la em filme, caso em livro, né?
E aí, meu, exatamente como você estava falando, o Edmundo, ele descobriu tudo, a verdade, e ficou só pra ele. Não falou nada pra ninguém.
Desmentiu, irmãzinha Lucy.
Agora vamos analisar esse momento do Edmundo, quando o Edmundo entra. Muito importante isso. Quando o Edmundo entra lá nesse mundo, ele descobre logo, ele dá de cara com a rainha, né? Com a feiticeira.
Com a feiticeira.
A feiticeira, cujo nome a gente já explicou aqui, né? Ela descobre quem é o Edmundo e já pergunta pra ele assim o que ele quer, né? O que ele deseja, qual é o desejo dele. Primeiro, aliás, antes de perguntar o que ela deseja, naquele frio ela dá uma taça de chocolate quente pra ele. Ela já começa agradando, oferecendo prazer. Depois ela pergunta o que ele quer. Aí ele fala que ele quer manjar turco, que é uma iguaria, um doce, deve ser caro e difícil, porque eu nunca comi na minha vida, nem ouvi falar. Deve ser uma coisa europeia.
É.
Deve ser uma coisa que a rainha come.
Uma boa europeia, é.
E aí ele pede manjar turco e ela dá pra ele manjar turco. Ali ela conquista Edmundo. O diabo, ele nos conquista pelos nossos apetites, pelos nossos desejos. Ele nos oferece prazer, ele nos oferece aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente mais quer.
Só pra lembrar, a feiticeira é um símbolo do diabo.
Obrigado por lembrar, que eu não tinha dito até agora, né? É verdade. Isso. A feiticeira é o diabo, só que a gente vai ver isso claramente mais lá na frente. Mas por enquanto é isso, ela conquista ele dessa maneira, e depois que ela conquista ele pelo prazer inicial, pelo desejo, por esses apetites, ela começa a conquistar a mente dele, oferecendo a ele poder, prestígio, orgulho. Então ele fala assim, ó, eu preciso de um rei, né? Ela fala, preciso de um rei. E o Edmundo, ela coloca o Edmundo, ela insinua que o Edmundo seria esse rei, né? E aí ele fala assim, mas eu preciso que a sua família toda venha pra cá. Ele fala, mas por que toda a minha família, né? Eu já tô aqui, já me faça rei.
O Edmundo é ele mesmo, né?
É ele mesmo.
Que família!
Que família, o que? Eu tô aqui.
Mas convencer o Edmundo da família, fala, não, né? Todo rei precisa de escravo. É mesmo, hein? Eu não ia trazer ninguém, mas
agora,
olhando por esse prisma.
É verdade. E aí...
Edmundo, sou eu e você, viu, gente? Não vem olhar pra outro, não.
É, exatamente, somos nós, tá?
A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, viu?
A ideia dele de falar é mundano, mas é todo mundo, viu? É ser humano.
É eu e você.
E aí o que acontece? Agora tem uma conversa muito interessante na história. Porque a Lucy fala pra todo mundo do lugar, o Edmund nega que o lugar existe, e aí surge um problema. E essa discussão, esse diálogo, eu preciso destacar com vocês aqui.
Você falou que o Edmund nega que o lugar existe, porque o homem hoje nega a existência realmente desse universo espiritual que é o mundo bíblico, né?
Uhum.
A terra, etc.
O Edmund faz a Lucy chorar, né? Porque ele mente, ele diz que não esteve lá, que ela tava brincando e tal. E aí ela começa a chorar, e aí nessa entra o dono da casa lá, que é o senhor de idade, e ele vai conversar com os dois mais velhos, que é a Suzana e o Pedro. Essa
Vai.
Conversa passa, você assiste o filme e passa por essa conversa e acha que nada aconteceu ali, nada de especial. Ah, vocês estão contando que ela tá chorando. Meu, presta atenção nessa conversa.
Foi a nossa irmã, senhor, Lúcia.
Ah, que chorava.
Sim, senhor. Ela está magoada.
E a causa do choro?
Ela entrou num guarda-roupa lá em cima. E pensa que ele é mágico.
O que você disse?
Ah... Um guarda-roupa, lá em cima. A Lucy acha que descobriu uma floresta dentro dele.
E ela não para de falar a mesma coisa.
E como é que ela está?
Ela está falando disso feito louca.
Não, ela não. A floresta.
Não diga que acredita nela.
Você não?
É claro que não. Isso é logicamente impossível.
O que ensinam nas escolas hoje em dia?
Edmundo disse que era só brincadeira.
Não é ele o que mais fala a verdade, é?
Não. Esta seria a primeira vez.
Se ela não está louca nem mentindo, logicamente, devemos supor que ela diz a verdade.
Como você viu aí, Júnior, ela, a Lucy, entrou no guarda-roupa e começou a dizer que o guarda-roupa era mágico. Ninguém acreditou. Mas aí o senhor, ele fala assim, como assim? Vocês não acreditam nela? E aí o senhor pergunta, né, como que ela está? Aí eles falam, a Lucy? E ele fala, não, a floresta, como é que está a floresta? E aí o Pedro diz a grande frase de hoje em dia, não me diga que você acredita na floresta. Não me diga que você acredita no mundo espiritual. Não me diga que você acredita em Deus. Não me diga que você acredita na mágica. Por que que ele faz essa afirmação? Porque é assim que a gente pensa hoje, é assim o nosso mundo de hoje. Olha a resposta do Senhor. Vocês não? Aí a Susana fala, é claro que não. Isso é logicamente impossível. Olha, Júnior, nós não acreditamos hoje em Deus, na espiritualidade. Nós não acreditamos nisso porque é logicamente impossível. Esse é o nosso pensamento moderno, não é? Por que as grandes universidades, os professores de universidade, ninguém acredita em Deus mais? Porque é logicamente impossível.
Porque o pensamento é o seguinte, se eu hoje não vejo ninguém ressuscitar dos mortos, concluo que mortos não ressuscitam.
Exatamente.
Se hoje eu não vejo pessoas paralíticas passarem a andar, concluo que nunca isso aconteceu.
E se eu não sei explicar essas coisas, concluo que elas não podem acontecer.
Só um detalhe, falando sobre isso, você sabe que a Bíblia, ela não afirma que essas coisas aconteciam o tempo todo.
É verdade. Elas afirmam
que aconteciam. A Bíblia não afirma que esses milagres aconteciam o tempo todo. Por exemplo, esses milagres extraordinários da Bíblia, eles não são corriqueiros. Eles são realmente extraordinários. Você, por exemplo, se você pegar desde Daniel até Cristo, você não tem milagres extraordinários. Você tem 600 anos sem nada acontecer de extraordinário.
Exatamente.
Relatado na Bíblia. 600 anos. Eu já vivi 33. Se em 33 eu não vi nada extraordinário, e a Bíblia diz que em 600 também pode ninguém ter visto, a Bíblia está me dizendo que não é todo dia que um morto ressuscita.
Exatamente. E aí, Júnior, ela fala assim, nós não acreditamos porque é logicamente impossível. E aí o senhor retruca, o que que estão ensinando nas escolas hoje em dia?
É bem na escola mesmo, hein?
Meu, é muito profundo. Então a gente passa por essa parte da história do filme e não percebe, mas ali ele está tratando de uma questão real dos dias de hoje, que por causa da educação moderna, as pessoas hoje não acreditam mais no que é logicamente impossível, naquilo que não estão vendo diante dos seus olhos, que não sabem explicar, e por isso não creem mais em Deus. E aí, você acha que ele está só questionando, mas ele vai dar um argumento a favor agora. Olha o que ele fala. Pedro usa uma testemunha, ele fala assim, não, o Edmundo disse que era uma brincadeira. E aí o senhor perguntou assim pra ele, então o Edmundo é aquele que mais fala a verdade entre vocês? Aí
vai vendo.
Aí o Pedro é, não, essa seria a primeira vez que ele falou a verdade.
Aí ele perguntou assim, quer dizer que...
Aí ele perguntou assim, ó, se ela é da família de vocês, ela não tá louca, a Lúcia não tá maluca e nem tá mentindo, então ela só pode estar dizendo a verdade. Que é um argumento bíblico e lógico. Ele até fala assim, logicamente, então é um argumento lógico. Se não tá maluco e nem tá mentindo, então tem que tá falando a verdade. Isso é um argumento para todos os mártires. Os apóstolos que morreram dizendo que Jesus ressuscitou não estavam malucos, porque não dá para ficar 500 pessoas malucas de uma única vez. E nem estavam mentindo, porque morreram para defender o que eles haviam vivido, a verdade que eles tinham visto. Então é um argumento extremamente a favor da Bíblia. Se aqueles homens lá, João, que escreveu Mateus, Marcos, esses homens estavam malucos, aí você lê o texto e você vê, os caras não estão malucos. Eles estavam mentindo? Pô, por que estavam mentindo? Se ninguém desmente, se nenhuma fonte histórica desmente, então
olha,
tem que estar
que
falando
eles morreram pela mentira deles, né?
Exatamente, imagina o cara morrer pela mentira. Vamos fazer a brincadeira aqui, eu vou esconder o negócio e não vou falar pra ninguém onde tá. Ah, mas se você não falar, você vai morrer. Não, tudo bem, eu morro pra não falar onde tá. Isso não existe, né, meu?
Não, se é mentira, você não morre.
Então, assim, numa conversa que dura menos de um minuto, o Sérgio dá um show de defesa bíblica.
Já tá bom, né?
Já
tá bom. Diego, você é sensacional.
É sensacional.
Como diria o pastor Júnior.
Meu. Muito bem, aí a história continua. Finalmente alguém quebra um vidro numa casa lá e tal. Eu vou pular esses detalhes que quem viu o filme vê.
Certo.
Eles vão parar lá na Nárnia de novo. Quando eles vão falar em Nárnia, eles automaticamente são recebidos por um castor. Esse castor informa a eles que existe uma profecia. Primeiro que eles são tratados como filhos de Adão e filhos de Eva, né?
Olha que maravilha.
Uma clara referência bíblica. C.S. Lewis joga fora todos os conceitos de idade medieval para inserir um novo, chama eles de filhos de Eva e filhas de Adão. Então, como filhos de Eva e filhas de Adão já são identificados como personagens com ligados, relacionados a personagens bíblicos.
Só lembrando que eu tô louco para saber o que, é que significa Peter e Suzana.
Calma que eu chego lá.
Ah, bom, ah, bom.
Vamos em frente. A Suzana, ela é a voz da razão na galera. Por isso que ela que fala isso é logicamente possível e tal. Suzana é uma flor, né? A ideia de inocência. Alguns ligam ela a Maria, porque C.S. Lewis é anglicano. Mas é realmente a mais difícil de você entender o significado da Suzana.
Suzana é uma flor?
Suzana é uma flor, é.
Olha aí, você que se chama Suzana.
E aí, vamos lá. O que acontece é que eles encontram os castores e os castores falam pra ele que existe uma profecia, Júnior. Olha aí, outra referência à Bíblia. Uma profecia. E eles fazem uma clara referência ao à vinda de Aslan. A vinda de Aslan. O leão.
Ah, você já sabe quem é, né?
O leão de Judá.
É.
Olha só, o leão.
Pronto, né? Tá resolvido.
É Jesus. E eles estão esperando a vinda de Jesus. E aí, na profecia da história deles, haveriam quatro filhos, dois filhos de Adão e duas filhas de Eva, ou seja, dois homens e duas mulheres, que chegariam junto com Aslan, na profecia da história de Nárnia. Então, existe uma profecia, eles estão aguardando a vinda de Aslan. Só que o Edmundo, ele trai eles, né? Procura a rainha, procura o diabo para dizer aonde que estão os seus irmãos. E acaba revelando que Aslan está vindo também. Nisso a feiticeira fica doida, né? Com raiva, nessa hora dá um tapa na cara do Edmundo. Prende ele na cadeia lá de gelo. E nessa hora você entende que o diabo ele te oferece prazer, mas ele sempre paga com dor. Sempre. Nunca vale a pena. Sempre haverá uma consequência dolorosa para aquele prazer que você teve lá no começo, que dura muito menos do que o tempo que você vai passar sofrendo no pecado.
Então você vê o jeito que ela trata ele, é bem claro isso.
É bem claro, ela trata com indiferença, ela grita, ela bate nele e tal. Ele pede manjar a turca, ela dá um cubo de gelo para ele mastigar.
Ela trata como se fosse dona dele, né?
É verdade. Verdade, tinha razão. Ela
se dona dele. Essa é a sensação que eu tenho no tratamento dela com o Edmundo.
Muito bem, o nosso tempo tá estourando, então vamos andar rápido. Tem um momento lá que aparece Papai Noel, é uma referência que, na verdade, ele não chama de Papai Noel, no livro ele chama de São Nicolau, né? Que é o Papai Noel original.
Cadê? Que hora?
Uma hora que...
Eu percebo que eu vi o filme, né?
Eu vi o filme faz tempo.
Não, eu vi ontem em espanhol.
Ah, tá. Papai Noel é aquele, Papai Noel é aquele cara que dá as armas pra ele.
O Papai Noel.
Que também dá presente. Cada uma tem um significado, exatamente. A espada, dá pra Pedro, dá pra Lucy um líquido vermelho que cura qualquer ferida. Opa, referência ao sangue de Cristo. Dá pra Susana um arco e flecha, certo? Pra ela acertar o alvo. E dá também pra Susana um...
Chofar.
Isso, dá um chofar, né? Dá uma corneta pra ela. Que é a oração, que ele fala assim, ó, sempre que você estiver precisando, tiver em ajuda, você sopra esse negócio. E ajuda a virar, ele fala. E aí, munidos destas armas, né, eles vão em busca de Aslan, porque só Aslan pode salvar o irmão deles da feiticeira. Nesse caminho, eles finalmente chegam até o acampamento onde estaria Aslan, né? E aí aparece o leão saindo da tenda, todo bonitão, todo grandão, né? Todos se prostram diante do leão e aí ele pergunta onde está o irmão de vocês. E aí nessa hora eles dizem, nosso irmão, né, nos traiu e tal. Até quem diz isso é o castor, né? Os irmãos traíram eles e tal. E aí a Lucy fala assim, mas ele é nosso irmão, né? Aí o leão fala, mas isso só faz a traição ser ainda pior, né? Então fica muito claro que o Edmundo tá ferrado. Fica muito claro que o Edmundo tá muito mal, entendeu? Que até o Aslan fala, olha, o caso dele é grave.
É grave.
É grave. Aí tem uma cena aqui muito interessante, João, que aqui dá a explicação do nome Pedro, que você tanto queria ouvir.
Opa!
Aquele é Cair Paravel, o Castelo dos Quatro Tronos. Num deles você sentará, Pedro, como grande rei. Duvida da profecia?
Não. É só que... Aslan, não sou quem vocês pensam.
Pedro Pevensey, cidadão de Finchley. O castor contou que você também queria transformá-lo num chapéu. Pedro, existe uma magia profunda, mais poderosa do que nós, que governa a Nárnia. Ela separa o certo do errado e guia todos os destinos. O seu e o meu.
Mas nem pude proteger minha família.
Trouxe-os em segurança até aqui.
Nem todos.
Pedro, vou fazer o possível para ajudar seu irmão. Mas preciso que pense no que peço a você. Eu também quero minha família segura.
Então, nessa hora, Júnior, ele fala da magia profunda. Antes de explicar o que é Pedro. Magia profunda é a lei de Deus. Ele fala, ela que rege tudo, os céus e a terra. É a base de todas as coisas, essa magia profunda. Magia profunda, então, é a analogia de Sacerdotes para a lei de Deus. Você vai ver mais na frente que ele vai fazer novas analogias sobre a magia profunda. É a essência das coisas, do pensamento divino, da moral divina. E aí... continua. Ele fala assim, ó, Pedro, farei o possível para ajudar meu irmão, mas preciso que pense, olha isso, no que peço, eu peço a você. Eu também quero a minha família segura. Ele fala olhando para a cidade. É ou não é apacenta as minhas ovelhas, gente?
Ah, veja isso. Pedro.
É a conversa de Pedro com Jesus, quando Pedro tá triste porque traiu Jesus. Pedro aqui se sente indigno. E aí ele fala assim, ó, Pedro, é para você liderar. Sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Pedro, você cuida dos meus filhos, apascenta as minhas ovelhas. Sensacional!
Ah, como já diria eu.
E aí o que acontece em seguida é que Pedro toma...
Faço minhas as suas palavras.
Não. Guardem as armas. Esta batalha é de Pedro.
Pode pensar que eu morri, mas você vai morrer como um cão!
Pedro tem uma luta aqui com um lobo, né? Que é... Jesus está em volta, está dando cobertura. O Aslan está do lado, né? Mas ele não entra na luta. É a nossa luta contra o pecado. A gente tem que vencer. Nós temos que tomar nossa decisão do lado de Deus, né? Deus não vai tomar decisão no nosso lugar.
Está profundo na troca de nada mesmo.
E aí, o Edmund é salvo. O Edmund é salvo e agora ele vem para o acampamento. E aí tem uma cena impressionante. A cena é a seguinte, assim que eles, o Edmund voltou, e eles reencontram, voltam todos para a vila lá, para o lugar onde eles estão.
Certo.
A cena é do Aslan, num canto, uma pedra alta, assim, bem longe de todo mundo, conversando sozinho com o Edmund, que está com a cabeça baixa. É uma cena impressionante, que está lá o Edmund conversando com o leão de longe. Essa cena representa exatamente o fato de que quando você peca, quando você erra, você pode ir direto a Jesus, não tem intermediário. Então o Edmundo ele fica lá conversando com Aslan, que é exatamente esse momento em que o pecador tem diretamente com Cristo.
Aí eu vou ler o texto, Diego, vou ler o texto.
Lê.
Hebreus 4, verso 16, diz o seguinte, falando sobre este momento de Aslan e o pecador Edmundo. Diz assim, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha só.
Olha aí.
No contexto em que no Antigo Testamento você não podia ir diretamente a Cristo. Você precisava de um sacerdote.
Exatamente. Agora, olha...
Sabendo que você pode ir direto a Cristo.
Assim que ele sai desse encontro direto com o Edmundo, Aslan traz o Edmundo até o convívio dos seus irmãos... E diz a seguinte frase.
O que passou, passou. Não vale a pena falar com Edmundo sobre o ocorrido.
Júnior.
Ah.
Ô, Júnior. Isso aqui é perdão. Acabou. Já tá limpo. Não vamos nem falar mais nesse assunto. Nem conversar mais sobre isso. Tá resolvido. E aí, Júnior, eles se reúnem como família e tal, e agora tem uma cena. Uma cena que, se você deixar, ela vai passar despercebida por você. Que eles estão sentados comendo em volta de uma mesa. E nesse momento o Edmundo tá comendo, que nem um desesperado, comendo torradas. Que nem um desesperado. E a Lúcia fala assim: as torradas de Nárnia não vão acabar.
Olha aí, ó.
Você vê que quando a pessoa se converte, ela larga os seus apetites, ela larga aqueles desejos pelas coisas do mundo, e as coisas mais simples passam a ter significado, ter sabor. Antes ele queria manjar turco, agora ele pega essa torrada e come com vontade, entendeu?
Torrada de Nárnia.
Exatamente, então é uma mostra a mudança, a conversão do Edmundo, entendeu? A diferença da vida do anterior para a vida que ele agora está buscando. E aí, nesse momento, o Pedro fala: olha, vou mandar vocês pra casa, porque vocês não podem ficar aqui, vai ser perigoso essa guerra. Ela fala assim: não, mas vocês precisam de nós e tal. A Susana fala: essa guerra não é nossa. Nessa hora, o Edmundo fala o seguinte:
não precisam de nós. De todos nós.
Você é muito perigoso. Você quase se afogou e Edmundo quase foi morto.
É por isso que temos que ficar. Vi o que a feiticeira pode fazer. E ajudei a fazer. Não podemos permitir que esse povo sofra por isso.
Eu vi o que a feiticeira pode fazer. E é exatamente por isso que temos que ficar e lutar. E eu ajudei ela a fazer, né?
O miserável e o traidorzinho mesmo.
E ele fala assim: não podemos permitir que esse povo sofra por isso. Você vê que agora ele é evangelista, Júnior.
Conversou com o Adro e virou evangelista.
Ele converteu, ele tá perdoado. Agora ele é evangelista. Ele quer ajudar as pessoas a serem salvas da feiticeira.
Ah, veja isso. E aí, conversou com o Asno, vira evangelista.
E aí você conhece o momento logo em seguida, né? Quando eles estão ali todos juntos no acampamento, de repente vem a grande cena do filme.
Não, é agora. Eu tava esperando esse momento.
A melhor cena de todas, que é agora.
Você tem um traidor entre os seus, Asno.
A ofensa dele não foi contra você.
Vejo que se esqueceu das leis sobre as quais Nárnia foi construída.
Não cite a magia profunda para mim, feiticeira. Eu estava lá quando foi escrita.
Então se lembra bem de que todo traidor pertence a mim? O sangue dele é minha propriedade.
Tente pegá-lo.
Acredita mesmo que a força bruta vai tirar o meu direito? Reizinho. Aslan sabe que a menos que eu tenha o sangue dele, como manda a lei, toda Nárnia será subvertida e perecerá em fogo e água. Esse menino morrerá na mesa de pedra. Como diz a tradição. Não ouse recusar.
Basta! Quero falar com você a sós.
A feiticeira chega, se apresenta diante de Aslan.
E eu vou ler o texto pra essa cena.
Opa!
Texto pra essa cena.
E aí, diante de Aslan, a feiticeira diz assim:
diz assim, pá! Texto! Alô? Ela disse que ele é dele porque ele é o traidor, né?
Isso.
É isso? É. Texto para a frase da mulher. Judas, versículo 9.
Ah, você foi nesse texto certinho. Eu pensei que você não ia lá.
Que isso?
Calma aí, antes de você ler Judas 9, deixa eu comentar um negócio. Você vê que na hora que ela fala que existe um traidor, o Aslan fala assim: ó, mas a ofensa dele não foi contra você. Não, ele tá dizendo assim: olha, o diabo ele é o acusador, ele acusa a gente de pecar, mas a gente não tá pecando contra ele, a gente peca contra Deus. E aí ele fala assim: a ofensa dele não foi contra você. Aí ela fala assim: mas a magia profunda exige, ou seja,
a magia profunda.
A lei exige que o sangue dele.
É, tem que ter sangue.
Aí ele fala assim: ó, não me fale da lei, porque eu estava lá quando ela foi escrita. Porque não, me fale da magia profunda, porque eu estava lá quando ela foi escrita. Então ele se declara criador de Nárnia, e ele, nesse momento, ele
Percebe que Satanás evoca a lei.
Evoca a lei, exatamente.
Pra dizer que Edmundo pertence a ele, porque era um traidor.
E você sabe que é uma passagem realmente bíblica, né? Essa que diz que Jesus escreveu a lei.
Foi o pecador realmente pertence a Satanás.
E aí, nesse momento, eles vão e entram num quartinho pra conversar e ficam a sós, né? Só ele e a feiticeira conversando. Quando sai, a feiticeira sai altiva e ele sai com a cabeça baixa, meio que oprimido, né? E aí ele fala: a feiticeira renunciou ao sangue do filho de Adão, Edmundo. A feiticeira renunciou ao sangue dele.
E todo mundo comemora.
Ela renunciou ao direito do sangue do filho de Adão.
Aí todo mundo comemora. Nessa hora ela fala assim:
como vou saber se manterá a promessa?
Ela dá um corta alegria, né? Ela fala assim: mas como que eu vou saber que você vai cumprir a sua palavra? Ele só dá um rugido e ela cai sentada.
Não, o rugido tá no texto que eu vou ler.
Essa é a cena de Judas 9. Vai, Júnior.
Diz assim, Judas verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, no caso Cristo, no caso Aslan, quando contendia com o diabo, perceba, e disputava a respeito do corpo de Moisés, isso aqui é a realidade, aconteceu, porque Satanás ficou lá no túmulo de Moisés, para que Moisés não fosse ressuscitado, porque Satanás dizia: Moisés é meu, porque ele é pecador, ele não pode ressuscitar, porque Cristo ainda não havia morrido na cruz, certo?
É.
Aslan também não tinha feito sacrifício ainda, né?
É.
Nesse momento.
Não tinha perdão para o pecado ainda. A morte dos cordeiros era cheque predatado.
Isso. Então veja só. Então quando Moisés estava morto, o diabo foi lá, e Jesus apareceu para ressuscitar Moisés, e o diabo falou que não podia, porque Moisés pertencia a ele. Diz aqui a Bíblia: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, olha o que diz a Bíblia: diz que Cristo não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda, que é o rugido do leão.
É só isso, ele deu autoridade, só o Senhor te repreenda. Pronto.
Percebe que Cristo, ele não profere juízo
inflamatório?
Porque essa frase tem razão mesmo, tinha um pecador que ele.
Não tinha como discutir.
Não, Cristo apenas ruge.
É, Jesus sabia que ele iria pagar pelo pecador, ele sabia que ele ia morrer na cruz do Calvário, mas até agora ele não tinha nenhum argumento para oferecer, então ele simplesmente fala: ah, o Senhor te repreenda. No filme isso é representado pelo rugido do leão que faz ela cair sentada. Foi tipo um cala a boca, espera. Fica aí, fica na
porta. Aconteceu na vida real pelo corpo de Moisés. Moisés seria o Edmundo, no caso.
Exatamente.
Talvez queiram cobrir as orelhas.
Você veja a profundidade do texto bíblico sendo exposto em Nárnia.
Veja isso.
É empolgante, é empolgante.
Veja isso. E depois o que o leão faz, Diego? O que ele faz?
Depois ele sai choroso pelo jardim, assim como Jesus no Getsemane. Ele sai pelo jardim triste, aí a Lucy vai com ele, a Susana. Mas chega uma hora que ele fala: daqui em diante eu tenho que ir sozinho. E aí ele vai caminhando para a sua morte na história. Só tem um detalhe, Júnior. Esse detalhe é extraordinário, porque C.S. Lewis, ele começa a contar a história da crucifixão de Cristo do ponto de vista dos demônios.
Do ponto de vista dos demônios.
E só uma pessoa que eu conheço fez isso, Júnior. Se chama Ellen White. Se você lê Ellen White contando...
Só pra saber, ele escreveu As Crônicas de Nárnia entre os anos...
Não, é 1950 que ele escreveu O Feiticeiro.
1950, é.
Então, nesse momento, ele começa a narrar exatamente como Ellen White fala, que os demônios oprimiam a Cristo, tentavam fazer ele desistir, né? Era um fardo pesado. Aliás, todos os pecados da humanidade estavam sobre eles. Então, a cena que a Disney retrata, muita gente vai achar demoníaca, porque tem monstros, tem bichos esquisitos, tem morcegoides, tem cara com cara de porco. São as coisas horríveis.
É chama morcego?
Morcegoides.
Puxa.
Tem umas coisas assim tenebrosas que você vai olhar no vídeo e vai falar: ah, que coisa feia. Mas era daquele jeito ali. Era aquilo que Cristo estava vendo. Era a coisa mais terrível. Era o suprassumo do mal sendo colocado diante dos olhos dele. E aí acontece o discurso que parece que C.S. Lewis leu Ellen White, porque ele faz o mesmo discurso que ela conta que o diabo fez na hora. É impressionante, é impressionante. Primeiro, eles começam a humilhá-lo, né? A
arrancar a juba dele.
Arrancam a juba.
Sofrer.
Isso.
Percebe que não é só morrer.
É humilhar.
Humilhar.
Jesus morre nu, né? O leão fica sem a juba.
Você sabe que isso evoca o nosso Biblecast da ira de Deus?
É verdade, evoca.
Só evocando aí, não bastava a Cristo morrer. Haveria de haver sofrimento.
E humilhação.
É.
E aí, nessa hora, o diabo faz sua última tentativa, sua última tentação sobre Cristo. E diz, segundo Ellen White, segundo C.S. Lewis, as seguintes palavras.
Amarrem o animal! Tirem todo o pelo dele.
Estou meio decepcionada com você. Achou mesmo que com tudo isso poderia salvar o traidor humano? Você vai me dar a sua vida, mas ninguém será salvo.
Esta noite será satisfeita a magia profunda. Mas amanhã nós tomaremos Nárnia para sempre. Consciente disso, desespere.
Satanás achava que com a morte de Cristo ele teria vencido. Gente, Satanás está ecoando isso nesse momento. Satanás continua falando isso para Deus.
Continua.
Você vai morrer e ninguém vai te aceitar.
Exatamente. Foi isso que ele falou, não foi isso que ele te falava que ele dizia? Você vai morrer.
Foi.
No Getsemane, os anjos vêm para mostrar os salvos no futuro, porque senão ele não ia aguentar.
É.
Porque o argumento era exatamente esse. Você vai morrer por essa gente, olha quem eles são. Não vai resolver nada. Eles não vão ser salvos. Você vai morrer na minha mão e eu ainda vou vencer.
Você vai morrer e ninguém vai te aceitar.
E aí o que acontece é o seguinte, a batalha começa e tal, etc, tá rolando a batalha. Enquanto isso, Susana e Lucy, que ficam lá perto do corpo de Jesus, saem de perto e de repente acontece um terremoto. E quando elas olham pra trás, eis que a pedra está quebrada. A pedra está quebrada.
E você sabe que ali é praticamente o santuário, né?
Exatamente, porque a pedra se parte em dois e no santuário...
O véu se rasga de alto a baixo.
Exatamente, sem auxílio de mãos. A mesma coisa acontece aqui. E a pedra está rompida e de repente surge no alvorecer Aslan, refeito, perfeito.
Ressuscitado.
E ele dá uma explicação, Júnior, impressionante. Olha como isso aqui é profundo, hein? Isso aqui, essa teologia eu aprendi desse filme, dessa história. Ele explica por que Jesus ressuscitou. Ele fala assim, olha, o Aslan.
Mas nós vimos o punhal, a feiticeira.
Se a feiticeira entendesse o significado de sacrifício, talvez tivesse interpretado a magia profunda de outro jeito. Se uma vítima voluntária, inocente de traição, é morta no lugar de um traidor, a mesa de pedra se partirá. E talvez mesmo a própria morte seja revogada.
Ele explica que Jesus ressuscita, Júnior, porque ele é inocente. Então, como ele é inocente e ele morre, a morte é só para quem é pecador. Se um inocente morre, traz ele de volta à vida, porque ele não devia estar morto. Então, Jesus ressuscita exatamente porque ele é inocente. Se ele não ressuscitasse, aí estava perdido.
Cumprindo a lei. Ele ressuscita cumprindo a lei.
Como ele cumpre a lei direitinho, não pode morrer. Não pode.
É.
Então, se morreu...
Ele morre por outro.
Ressuscita ele.
Gente, o leão morreu pelo Edmundo.
Exatamente. Por mim e por você.
E é bem legal você ficar com raiva do Edmundo mesmo, pra você saber que é por mim e por você.
Exatamente.
Talvez queiram cobrir as orelhas.
E a história termina, Júnior, com quatro tronos. Você já viu...
Um reino com
quatro tronos, Júnior? Mas da mesma maneira como você nunca viu um reino com quatro tronos, a Bíblia promete que todos nós salvos iremos reinar com o Senhor no céu.
Ué.
Hã?
Vai que eu só tô ouvindo.
Tá. E nesse momento, é um momento extraordinário, onde eles estão alegres, felizes, na paz no reino, finalmente.
Acabou o inverno, né?
Acabou o inverno, exatamente. O inverno passou. E agora...
Mas só um detalhe, que a feiticeira, ela transforma as pessoas em pedra, né?
Ah, esse detalhe é importante, é verdade.
De Medusa, né? Está sobre ela.
Uhum.
E Aslan transforma as pessoas em barro, né? Digamos assim. E Aslan faz eles viverem com o sopro de sua boca.
Exatamente. O mesmo fôlego de vida.
É. Ai, puxa vida. E o final?
E agora eles estão aqui juntos, reunidos, diante do trono, e o próprio Aslan vai dizer, nomeá-los, né? Reis e rainhas de Nárnia.
E nomeá-los é muito importante.
Nomeá-los é muito importante.
Como a gente já havia dito, os nomes têm significado. E agora Aslan, no final, troca o nome dele.
Isso, como no céu que receberemos um outro nome.
Outro nome!
Olha aí! E aí...
Quando eu falo de outro nome, é outro nome apenas.
Não.
É outro caráter.
É outro caráter, exatamente.
Outro caráter.
E aí ele...
E veja que nome ele dá pra Edmundo.
Ele chama Lucy a Destemida, a Intrépida.
Apresento-lhes Rainha Lúcia, a Destemida.
Sim.
Ou seja, a luz da verdade, ela precisa ser pregada destemidamente, com intrepidez. Ainda que as pessoas não creiam, ainda que elas acham logicamente impossível, a verdade precisa ser dita. E Lucy recebe então a coroa e o seu novo nome, e o próximo rei é Edmundo.
Eu vou dizer pra você, se você assistisse, não passou esse filme, você não percebe essas coisas.
Você não percebe.
Em nome dos grandes bosques do Ocidente, rei de mundo, o justo.
Quando eu prestei atenção que ele falou rei de mundo, o justo, eu me arrependi.
Nada.
Eu não acredito. O justo.
Porque ele é justificado por Cristo.
O traidor, o pecador.
Ele é considerado justo. Quando você vai para Cristo, Cristo te considera justo.
Ele te chama justo.
É justificação pela fé.
É isso.
Não é pelos méritos de Edmundo. Não. Edmundo não tinha mérito nenhum. Não
fez nada para merecer isso.
É pela declaração de Aslan.
Edmundo o justo.
Puxa.
Susana, ele chama de gentil.
Ok, a flor.
Como exatamente. Eu não consegui ainda descobrir o significado mais filosófico para Susana, mas...
Em nome do radiante sol do sul, Rainha Susana, a gentil. E em nome do limpo céu do norte, apresento-lhes Rei Pedro, magnífico. Quem é coroado rei ou rainha de Nárnia será sempre rei ou rainha.
E aí, aqui está Rei Pedro o Magnífico. Olha aí. Pedro o Magnífico, por quê? Porque, na verdade, ele é o rei principal. Ele é colocado como rei principal aqui na história. E magnífico significa grandes obras, Júnior.
Grandes obras.
Grandes obras.
Ou seja, a gente não é nada. Mas para Deus, quando você chegar no céu, Deus vai contar você com... Feitor de...
Pedro e Edmundo faz aquela diferenciação entre aquele que sai da igreja, o filho pródigo, e o filho que sempre esteve na igreja, né?
Não, é verdade, né?
É o que sempre teve, o que sempre ficou firme ali, que sempre fez as coisas certinhas, e aquele que saiu e foi justificado.
Ah, Diego, sabe você que nasceu na igreja? Igual o pastor Diego?
Uhum.
Né? Diego nasceu na igreja.
É.
28 anos de adventismo. Já eu sou da quebrada louca. Eu não, eu sou convertido. Eu vim de fora. Nós dois temos lugar no Reino do Céu. E eu percebo que na igreja, quem fica firme o tempo todo, fica com conversa de que não teve conversão. Parece que é um cristão de segunda classe. O cristão melhor é aquele que sofreu, que apanhou, que lutou e veio pra Cristo. Eu não creio assim. Você que nasceu na igreja e tá firme até hoje, você é o magnífico, segundo as crônicas de Nárnia.
E você que saiu da igreja, ou que se converteu, Deus olha pra você e ele não tá preocupado com as coisas que você fez. Ele olha pra você, te dá o perdão e fala assim, ó, não se fala mais nisso, não precisa nem lembrar disso. Eu quero olhar pra você e vou te chamar de o justo.
Olha aí.
E assim, essa foi a razão, essas foram as ideias por trás de Crônica de Nárnia. Se você assistiu o segundo filme, Príncipe Caspian, tenta descobrir quais são as mensagens ocultas lá. E quando sair o terceiro filme também, manda pra gente aí o que você achou, o que você descobriu. E até o próximo Biblecast série Filmes.
Que Deus te abençoe.
Amém. É melhor abrir bem os olhos.